Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Moradores denunciam impacto ambiental de agrotóxicos no Maranhão. Pacotes de leis amplia a proteção às mulheres e endurece punições contra agressores. Formação superior indígena é tema de reunião em Roraima. E lançado o concurso Dom Filipes e Bruno Pereira de Jornalismo e Comunicação.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta terça-feira falando que um projeto acelerou a certificação quilombola e ampliou o reconhecimento de territórios no Pará. A certificação é um passo fundamental para o acesso à justiça e a concretização de direitos das comunidades quilombolas. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Sociedades Amazônicas, Cultura e Ambiente da Universidade Federal do Oeste do Pará, SACACA, UFOPA, realizou nesta segunda-feira o lançamento do projeto Acelera a Certificação Quilombola no Pará, uma iniciativa que busca agilizar e ampliar o reconhecimento dos territórios quilombolas no estado. Com financiamento da Fundação Cultural Palmares FCP, proporcionado por uma emenda parlamentar, a iniciativa articula a UFOPA, o Ministério da Justiça e o Ministério da Cultura, na missão de certificar pelo menos 90 comunidades quilombolas no Pará. Estima-se que no estado do Pará existem quase 600 comunidades quilombolas, das quais menos da metade possui a certidão de autorreconhecimento expedida pela Fundação. Um dos momentos marcantes foi a entrega da certidão de autorreconhecimento da comunidade quilombola Água Fria de Cima, localizada no Parago Grande, em Santarém, pela Fundação Cultural Palmares. Alan, que faz parte da Fundação Cultural Palmares, relata sobre a importância desse documento.
E a gente hoje entregou aqui para a coordenação quilombola a certidão de autodefinição da sua comunidade. Então, é um prazer imenso a gente terminar esse ciclo, né, e o início de outro. Espero que a comunidade faça muito proveito dessa certificação e que ela possa trazer várias políticas públicas que favoreçam a comunidade e que isso possa ser o início de uma grande luta pelo território quilombola.
Para Eduardo Batista, presidente da comunidade Água Fria de Cima, esse documento é muito mais do que um papel. É a vitória para o território, que representa a preservação de suas raízes e cultura.
Com muita alegria e orgulho que a nossa comunidade Água Fria de Cima recebe a certidão de autodefinição, reconhecendo oficialmente nossa história, nossa luta e nossa identidade como remanescente de quilombo. Esse documento é muito mais do que um papel, é a vitória de todos nós que preservamos nossas raízes, nossa cultura e nosso território com tanto amor e resistência. Agradecemos a cada membro da comunidade, aos mais velhos que guardaram nossa memória e aos jovens que continuam essa caminhada e a todos que acreditaram e lutaram por esse reconhecimento.
A certificação é um passo fundamental para o acesso à justiça e a concretização de direitos das comunidades quilombolas. De acordo com Biriane Coelho, presidente da Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, a FOX, essa entrega é uma forma de reparação histórica pela vivência da comunidade que há séculos aguardava o processo.
Com muito orgulho que nós, né, da Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, recebemos, né, a certidão de auto-reconhecimento, né, pela Fundação Cultural Palmares, o território quilombola de Água Fria, né, uma forma de reparação também histórica pela vivência, né, em que eles estão ali há séculos, né, guardando esse território, né, e esse território, gente, quem já esteve lá sabe que ele é guardado de geração para geração. Então, a gente, né, se sente orgulhoso nesse dia por estar, né, participando dessa entrega, né, desse auto-reconhecimento para a Água Fria.
O lançamento do projeto Acelera a Certificação Quilombola aconteceu no auditório do Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares da Universidade Federal do Pará, numa programação que reuniu representantes de instituições, lideranças e parceiros que contribuem para o fortalecimento do movimento quilombola no estado. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Pacote de leis amplia a proteção às mulheres e endurece punições contra agressores. Entre as principais mudanças na legislação está a inclusão do vicaricídio como forma de violência doméstica. Saiba mais com Júlia Viana.
Um pacote de leis voltado à proteção das mulheres foi sancionado na última semana e estabelece penas mais rígidas para agressores em todo o país. Entre as principais mudanças na legislação está a inclusão do vicaricídio como forma de violência doméstica. O crime ocorre quando o agressor mata filhos, parentes ou pessoas próximas com o objetivo de atingir emocionalmente a mulher. A pena prevista varia de 20 a 40 anos de prisão e pode ser ampliada em situações específicas, como quando o crime é cometido na presença da vítima ou envolve crianças, adolescentes ou idosos. Além disso, o vicaricídio passa a ser considerado crime hediondo, com o cumprimento inicial da pena em regime fechado. De acordo com a delegada Débora Mafra, as novas medidas representam um avanço no enfrentamento à violência.
Medidas recentes que mostram que o Brasil está começando a olhar com mais profundidade para formas de violência que por muito tempo foram invisíveis. Um dos pontos mais importantes é o reconhecimento do vicaricídio, uma das formas mais cruéis de violência em que o agressor atinge os filhos para causar dor extrema à mulher. Ao trazer isso para o campo da violência doméstica e tratá-lo como crime, o Estado dá um recado claro: essa barbaridade não será mais ignorada. Também merece destaque a ampliação do uso da tornozeleira eletrônica como medida protetiva. Isso representa mais segurança para a vítima, porque permite monitorar o agressor em tempo real e agir rapidamente em caso de descumprimento.
A vítima também passa a contar com um dispositivo de alerta, que avisa sobre a aproximação do agressor. O pacote de leis também institui o Dia Nacional de Proteção e Combate à Violência contra as Mulheres e Meninas Indígenas, a ser celebrado em 5 de setembro. A data busca dar visibilidade aos casos e incentivar denúncias, especialmente em regiões onde essas vítimas enfrentam maior vulnerabilidade.
Medidas recentes que mostram que o Brasil está começando a olhar com mais profundidade para formas de violência que por muito tempo foram invisíveis. Um dos pontos mais importantes é o reconhecimento do vicaricídio, uma das formas mais cruéis de violência em que o agressor atinge os filhos para causar dor extrema à mulher. Ao trazer isso para o campo da violência doméstica e tratá-lo como crime, o Estado dá um recado claro: essa barbaridade não será mais ignorada. Também merece destaque a ampliação do uso da tornozeleira eletrônica como medida protetiva. Isso representa mais segurança para a vítima, porque permite monitorar o agressor em tempo real e agir rapidamente em caso de descumprimento.
As novas leis já foram sancionadas e passam a valer conforme os prazos definidos. A expectativa é de mais proteção às vítimas e rigor contra os agressores. Com informações de Yuri Bezerra, Júlia Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Moradores de Duque Bacelar, no Maranhão, acusam impacto ambiental por uso de agrotóxicos na região. Medidas devem ser tomadas pela Secretaria de Meio Ambiente após a formalização de denúncias. Os detalhes com Emanuele Araújo.
Moradores de Duque Bacelar, cidade que fica a 340 quilômetros da capital São Luís, denunciam que a pulverização aérea de agrotóxicos realizada na última sexta-feira, dia 10, destruiu plantações e contaminou fontes de água no povoado Santo Antônio. Drones foram flagrados sobrevoando a comunidade enquanto aplicavam o produto químico nas lavouras. Segundo os moradores, o agrotóxico atingiu casas, roças e dois cacimbões, espécie de poço que abastece a população, tornando a água imprópria para consumo. Com isso, parte da comunidade está sem acesso à água potável. Há também relatos de moradores, incluindo idosos e crianças, com sintomas como alergias na pele, tosse e vômito, que podem estar relacionados à exposição ao produto químico ou ao consumo da água contaminada. Os moradores afirmam que desde o ocorrido, nenhuma medida foi adotada pelo município para conter os danos. Eles destacam ainda que Duque Bacelar possuía uma lei municipal de 2002, que proibia a pulverização aérea de agrotóxicos, mas a norma foi revogada recentemente. Em nota, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Maranhão informou que não recebeu denúncia formal sobre o caso, mas já entrou em contato com o órgão ambiental do município para apurar as informações. A secretaria ressaltou que a pulverização de agrotóxicos segue normas específicas e pode ser investigada com responsabilização em caso de irregularidades. A secretaria também afirmou que adotará medidas após a formalização das denúncias e a comprovação técnica dos fatos. Procurada, a Prefeitura de Duque Bacelar ainda não se manifestou. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, alunos investigam alimentos ultraprocessados em Humaitá.
Ele veio morar entre nós. Jesus nasceu entre os que não têm lugar, entre aqueles a quem foi negado o lugar da acolhida e da hospitalidade. E nas casas, ele curou os doentes e cultivou relações de fraternidade, amizade, comunhão e confiança. A casa é o lugar da família, é o lugar onde Jesus continua desejando entrar e morar entre nós. O amor de Deus é inseparável do amor aos irmãos, e é no contexto mais amplo da dimensão social da fé e da missão evangelizadora da Igreja que se entende o problema da moradia. Ele veio
morar entre nós. Campanha da Fraternidade 2026. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br. Amazônia é notícia. Rádios que conectam a vivência dos territórios.
Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Criação de grupo do Ministério Público que vai fortalecer combate aos crimes ambientais no Amazonas é aprovado. O projeto segue para a sanção e posterior estruturação operacional. Confira com Daniela Pantoja.
A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, a ALEAM, aprovou na última quinta-feira o projeto de lei complementar do Ministério Público do Estado do Amazonas, que institui o Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente e Urbanismo. A proposta apresentada pela atual Procuradora-Geral de Justiça, Leda Mara Nascimento, tem origem na Resolução número 007/2026 do Colégio de Procuradores de Justiça. A estrutura do grupo vai permitir atuação prioritária na fase investigatória, com coordenação de forças-tarefa, integração entre promotorias e uso intensivo de tecnologia, como imagens de satélite, drones e análise de dados. A proposta também prevê maior integração de bases de informação, fortalecimento da capacidade investigativa e respostas mais rápidas e eficazes diante de danos ambientais de grande escala. Com a implementação do grupo, avanços importantes passam a ser viáveis, como a redução de danos ambientais por meio de operações estratégicas, embargos de áreas degradadas, regularização de ocupações e responsabilização mais célere de infratores. Além disso, o grupo contribuirá para a uniformização de atuação ministerial, o fortalecimento da atuação preventiva e a ampliação de presença institucional em todo o território amazonense. Com a aprovação na ALEAM, o projeto segue para sanção e posterior estruturação operacional. Com informações da Polícia Federal do Amazonas, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Alunos de Humaitá, no Amazonas, investigam alimentos ultraprocessados e promovem saúde na escola. O projeto também tratou dos impactos no meio ambiente, como o aumento do lixo gerado por embalagens. As informações com Rafaela Amorim.
Alunos da Escola Estadual Governador Plínio Ramos Coelho, em Humaitá, participaram de um projeto sobre alimentos ultraprocessados e seus efeitos na saúde. A ação teve apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, a FAPEAM, e envolveu estudantes do ensino médio. O trabalho analisou a composição de produtos industrializados com foco em aditivos e conservantes. A proposta buscou mostrar os riscos do consumo frequente desses alimentos e incentivar escolhas mais saudáveis no dia a dia, explica a professora coordenadora do projeto, Ana Thaís Oliveira.
O projeto Desvendando a Química dos Alimentos Processados e Ultraprocessados nasceu de um objetivo claro: mostrar aos estudantes o que realmente chega ao prato deles todos os dias. Na prática, analisamos componentes como aditivos, açúcares e gorduras saturadas, transformando a leitura de rótulos nutricionais em uma ferramenta de autonomia. Ao longo de 6 meses, unimos teoria e prática. Os alunos vivenciaram experimentos em laboratório e levaram esse aprendizado para fora da escola.
As atividades incluíram aulas, experimentos e pesquisas. Os alunos produziram um e-book com receitas saudáveis e criaram um perfil nas redes sociais para divulgar informações. Cerca de 1.000 pessoas foram alcançadas, entre estudantes, famílias e moradores.
O resultado foi uma mudança real de comportamento. Eles deixaram de ser apenas consumidores para se tornarem agentes de saúde em suas comunidades. Compreender a química por trás da alimentação é entender como as moléculas interagem com o nosso organismo. O fomento Fomento à Pesquisa Escolar permite que a gente transforme o laboratório em um espaço de cidadania, mostrando que o investimento em ciência básica é o que fundamenta as escolhas conscientes das futuras gerações.
O projeto também tratou dos impactos no meio ambiente, como o aumento do lixo gerado por embalagens. A iniciativa faz parte do programa Ciência na Escola, que incentiva a pesquisa entre alunos da rede pública do Amazonas. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Do Amazonas a gente segue agora para Roraima, porque uma formação superior indígena foi tema de uma reunião entre organizações e a Universidade Federal. Os detalhes com Luana de Oliveira.
Representantes de organizações indígenas de Roraima participaram na última segunda-feira, no dia 13, de uma reunião preparatória para discutir os avanços, desafios e perspectivas da formação superior indígena na Universidade Federal de Roraima. O encontro reuniu lideranças do Conselho Indígena de Roraima, Organização das Mulheres Indígenas de Roraima, Organização dos Professores Indígenas de Roraima, OPI, Associação dos Povos Indígenas de Roraima, API, e do Instituto Insiquirã. A iniciativa teve como objetivo fortalecer o diálogo entre as organizações indígenas e a universidade, além de planejar estratégias para ampliar o acesso e a permanência de estudantes indígenas no ensino superior, respeitando as especificidades culturais e territoriais dos povos originários. Historicamente, os povos indígenas enfrentaram enormes barreiras estruturais e sociais no acesso ao ensino superior. O distanciamento das instituições, a falta de uma educação escolar que respeitasse suas línguas e culturas, além de desafios socioeconômicos, dificultaram a inclusão desses jovens nas universidades. O coordenador do curso de Gestão Territorial Indígena da Universidade Federal de Roraima, Daniel Bump, destacou que muitos estudantes indígenas ainda enfrentam dificuldades para chegar e permanecer na universidade, especialmente relacionadas ao deslocamento, adaptação ao ambiente acadêmico e condições de permanência.
Um limitante forte para os estudantes indígenas é o custo, assim. Então, tu pensar que a taxa de inscrição já era uma cobrança que para alguns já era meio pesado. Só que tem muita gente que mora muito distante daqui de Boa Vista, então ainda além disso tinha um custo para conseguir vir fazer a inscrição, fazer a prova, todo o processo. Dependendo do lugar, eu nem tô falando de pessoal de área de voo, que área de voo, assim, um voo às vezes é 20 mil reais, né? Tô falando de gente assim, de área que ou é de barco, ou que quer é lá pra região do Uramutã, pra região de Caroebe. Tinha alunos que gastavam mais de R$1.000 só pra conseguir vir fazer a prova aqui na cidade. Então isso acabava excluindo muita gente.
O Instituto Siquirã, localizado em Roraima, foi criado juntamente para atender às demandas educacionais da população indígena. A instituição oferece cursos de graduação e pós-graduação com foco especial na formação de lideranças indígenas e no fortalecimento da cultura e identidade dos povos, consolidando-se como referência na educação superior intercultural na região. Entre os estudantes que buscam essa formação está Maciel de Souza, indígena da etnia Makuxi e natural da comunidade Maturuca. Ele cursa o ensino superior e acredita que a qualificação acadêmica será fundamental para contribuir com a sua comunidade.
É uma das formas assim, de fortalecer a luta pelos direitos dos povos indígenas, mas também assim levar as informações diretas, né? Nossas comunidades está divulgando. Muitas das vezes as informações são distorcidas pelos meios de comunicação. Então nós, quanto indígenas acadêmicos em uma universidade federal e demais instituições, podemos levar isso em mostrando de fato o que realmente está acontecendo nas nossas comunidades. E isso molda um pouco o cenário da nossa política indígena.
A presença de estudantes indígenas no ensino superior em Roraima representa um avanço importante para a educação e para o reconhecimento dos direitos dos povos originários, mas também evidencia a continuidade da luta por igualdade de oportunidades, valorização cultural e acesso a uma formação de qualidade. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia e Notícia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos. Tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Governo do Brasil lança concurso Dom Philips e Bruno Pereira de Jornalismo e Comunicação em Defesa do Meio Ambiente. A iniciativa destina R$300 mil para produções em 6 categorias de jornalismo. As inscrições seguem até 21 de maio e buscam honrar o legado de defesa da Amazônia e dos povos indígenas. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O Governo do Brasil abriu o período de inscrições de iniciativas para o concurso Dom Philips e Bruno Pereira de Jornalismo e Comunicação em Defesa do Meio Ambiente, Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais. O objetivo é honrar o legado do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips, assassinados em 2022 no Vale do Javari, em Amazonas. O concurso visa transformar a memória de suas trajetórias em fomento para quem atua no enfrentamento à desinformação e na proteção da Amazônia e de seus povos. A iniciativa busca reconhecer e contemplar trabalhos de comunicação e educação midiática dedicados à proteção do meio ambiente e à defesa dos direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Nina Santos, secretária adjunta de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, relata como surge a proposta de criação desse concurso.
O concurso Dom Philips e Bruno Pereira, ele é resultado dos trabalhos da mesa de trabalho de reparação e memória ao caso, né, do assassinato do jornalista e do indigenista que aconteceu aí na região amazônica. E essa mesa, ela busca estabelecer uma série de medidas para fazer em frente a esse caso gravíssimo de violação dos direitos humanos e violação do direito de liberdade de imprensa, né? E uma das iniciativas que surgiu justamente dessa mesa foi a necessidade de valorizar o jornalismo ambiental, o jornalismo que fala das questões ambientais, que nos ajuda a preservar o meio ambiente, nos ajuda também a denunciar eventuais ataques e violências contra essa agenda e contra defensores dessa pauta. Por isso foi criado, né, o concurso Dom Philips e Bruno Pereira de Jornalismo e Comunicação em Defesa do Meio Ambiente, Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais. Então a gente tenta aí abarcar todas essas questões que fazem parte desse grande debate, que vai premiar comunicadores que trabalham nessa pauta.
A seleção é coordenada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, por meio da Secretaria de Políticas Digitais, em parceria com os Ministérios dos Povos Indígenas, dos Direitos Humanos e da Cidadania e das Relações Exteriores. O concurso conta com o apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco. Um dos diferenciais do edital é a acessibilidade. Os interessados em participar do concurso podem optar por enviar as informações da inscrição de forma oral por meio de arquivo de áudios ou vídeo, como pontua Nina Santos.
A gente tem 6 categorias, né? Uma é reportagem em texto, a outra é fotojornalismo e artes visuais, a outra é reportagem audiovisual, a quarta, comunicação indígena, a quinta, comunicação de comunidades tradicionais e a sexta, educação midiática. Então, obviamente, cada uma das categorias tem formatos específicos, né? Texto, audiovisual, etc. As inscrições são feitas online, podem ser feitas através do nosso site e o material complementar, digamos assim, né? Que comprova a reportagem que foi feita, o material audiovisual que foi feito, pode ser enviado através desse formulário. E acho que vale ressaltar uma coisa importante, que foi inclusive um desafio institucional e burocrático pra gente, mas que a gente fez questão de ter nesse concurso, que é a possibilidade de inscrição em áudio, ou seja, para aquelas comunidades, aqueles povos que têm a tradição da oralidade e que preferirem, né, fazer essa inscrição através de áudio, esse tipo de inscrição também é possível e também será igualmente considerada no concurso Dom e Bruno.
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente por formulário eletrônico até dia 21 de maio. Podem participar jornalistas, comunicadores populares, artistas e pesquisadores maiores de 18 anos. O montante de R$300 mil R$ 1.000 será distribuído como incentivo financeiro aos 3 primeiros colocados de cada categoria. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Padre Ginho Mazzucchi, da Rádio Castanho FM, no Careiro.
Editorial.
Amigo Rádio 20 da Rede de Notícias da Amazônia, nem 6 meses faltam para a eleição do dia 4 de outubro. Está mais do que na hora de nos preparar para uma eleição que vai decidir os rumos de nosso querido Brasil nos próximos 4 anos. Nos editoriais anteriores, insisti e continuo insistindo para que nós que acreditamos na mensagem de Jesus Cristo façamos o que está ao nosso alcance para que o Brasil não continue sendo uma selva onde vigora a lei do mais forte, como querem os defensores do Deus dinheiro, mas seja uma família onde vigora a lei do mais fraco, que é a lei do amor, como nos ensina Jesus Cristo. Se nós permanecemos com dúvidas neste campo, vamos conferir o que nos diz Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo descreve o juízo final, na hora de explicar o critério do julgamento, ele não declara: vinde bendito de meu pai, porque eram católicos, porque rezaram, porque jejuaram, etc. Ele vai afirmar: vinde bendito de meu pai, porque deram de comer a quem estava com fome, deram de beber para quem estava com sede, roupa para quem estava nu, abrigo para quem estava sem casa, remédio para quem estava doente. Na hora do julgamento final, só vai contar o bem que tivermos feito para quem precisava. Alguém pode retrucar: mas eu sou pobre e não tenho possibilidade de fazer isso para com os meus irmãos mais necessitados. A resposta esclarece e responsabiliza. No regime democrático que governa o Brasil atualmente, quem governa não representa a si mesmo, mas todos os cidadãos. No nosso regime democrático, o cidadão eleitor assina um cheque em branco e o entrega ao candidato, que, se eleito, preenche o cheque e destina o dinheiro liberado. A responsabilidade do destino dos benefícios desse cheque acaba sendo de quem assinou, a saber, nossa, de nós eleitores. Amigo Rádio 20, no dia do julgamento final, em qual grupo você quer estar? No grupo dos eleitos e salvos de Deus ou no grupo dos condenados? Lembre-se, sua salvação ou condenação vai depender também do seu voto no dia 4 de outubro. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.431 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Emanuele Araújo, Luana de Oliveira, Rafaela Morim e Júlia Viana. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.